Na condição de inscrito, o senador Valdemir Mocca.
Presidente, considerando que eu acho que é a quinta ou a sexta vez que nós já ouvimos testemunha que vem aqui, senhor presidente, apenas para dizer como é que é feito o projeto, quer dizer, o processo, como é que é até chegar o decreto. Eu estou, né, então, eu não há o que perguntar, ele não tem o que, a mim não tem o que acrescentar.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Fátima Bezerra. 3 minutos, senadora.
Presidente, primeiro eu quero aqui cumprimentar o doutor Ivo e dizer do quanto é importante, claro, a sua participação pela função que Vossa Senhoria desempenhou de coordenador da área jurídica, o acompanhamento que teve ao longo desse período da edição, né, dos decretos de suplementações orçamentárias, inclusive, como já foi mencionado aqui, decretos esses assinados pelo então, né, vice-presidente da República. Segundo, doutor Ivo, aqui colocar que, a exemplo de Vossa Senhoria, as demais testemunhas que aqui vieram não conseguiram de maneira nenhuma, até o presente momento, demonstrar, provar, né, que a presidenta da República tenha cometido crime de responsabilidade. Porque, na verdade, os decretos, as suplementações orçamentárias, todas elas foram feitas de conformidade com a lei. 70% desses decretos dizem respeito, inclusive, à área da educação. Foram decretos que possibilitaram, por exemplo, ações voltadas para o desenvolvimento da educação básica, que possibilitaram, por exemplo, o funcionamento dos institutos técnicos federais, que possibilitaram o pagamento de bolsas de estudos para programas como o Ciência Sem Fronteiras, de forma que cada dia fica mais claro que o real objetivo desse processo de impeachment é evitar que a cúpula desse governo, que o núcleo duro desse governo, seja alcançada pelas investigações da Lava Jato. Querem evitar, de acordo com as palavras da própria imprensa, que as investigações cheguem ao Palácio do Planalto, ocupada pelo presidente biônico Michel Temer. E agora eles fazem isso assim sem nenhum constrangimento. O ministro biônico, Eliseu Padilha, declarou, disse claramente, está na hora dessa Lava Jato terminar. Isso é um escárnio, é revoltante a gente constatar que um consórcio golpista que se montou para afastar uma presidenta íntegra e honesta, para tanto lançam mão desses artifícios. Isto posto, deixaria aqui para a sua reflexão, para que Vossa Excelência pudesse comentar, respondendo às seguintes questões. Vossa Senhoria pode descrever a rotina que era adotada na Casa Civil para despacho dos atos referentes a créditos suplementares? Qual é o procedimento até a publicação dos decretos?
Com a palavra o senhor Ivo Correa, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senadora, pelas questões. Eu vou, no âmbito da Casa Civil, acho que o procedimento é bastante, até singelo, e é regulado, como eu disse, pelo decreto 4176 de 2002. Há um recebimento por parte da Casa Civil da matéria, de uma exposição de motivos encaminhada pelo Ministério do Planejamento, com os conteúdos, a proposta de decreto, a justificativa técnica e análise de compatibilidade orçamentária e análise jurídica. Vai ser todo esse material. Isso é distribuído na Casa Civil para duas secretarias, a subchefia para assuntos jurídicos, na qual eu ocupei o cargo durante 4 anos e meio, e a subchefia para análise de políticas governamentais, que é a famosa SAG, que faria também a análise de compatibilidade orçamentária de mérito. Via de regra, senador, há poucas alterações que são elaboradas na Casa Civil. por vez ou outra, nós fizemos, devolvemos ao Ministério do Planejamento matérias para pequenas correções, mas de maneira geral, como ele já vem com análise jurídica de mérito dos ministérios proponentes, do próprio Ministério do Planejamento, que é o dono da matéria no Poder Executivo Federal, e nós fazemos essa rechecagem, há muito pouca margem para erro ou polêmica em torno desses decretos. Feito isso, estando de acordo, feitas as análises técnicas no caso civil, estando de acordo com as duas áreas, isso é, obviamente, submetido ao conhecimento do ministro-chefe da Casa Civil ou do secretário-executivo, dependendo do momento de quem está ocupando, e levado a despacho presidencial quando a matéria está pronta e quando oportuno. Eu, como a senhora falou, tive a oportunidade de levar para despachos presidenciais, tanto da presidenta Dilma como do presidente Michel Temer. O procedimento nos dois casos é absolutamente o mesmo, e acredito, quero ser bastante transparente nisso, que não há, em nenhum dos dois casos, não há responsabilidade de nenhum dos dois, nem do presidente Michel Temer, nem da presidenta Dilma, com relação a isso, pelos motivos que já expus aqui atrás. O procedimento é absolutamente idêntico nos dois casos, assim como seria se fosse qualquer outro presidente que tivesse em exercício lá.
2 minutos, senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, primeiro agradecer a doutor Ivo pelas respostas, né? Fica claro, doutor Ivo, né, que nós estamos lidando aqui, como já foi mencionado várias vezes, com um processo que é respaldado por pareceres técnicos, pelo conhecimento de gente qualificada para o exercício da função pública, como Vossa Senhoria. Por isso que nos preocupa, né, que estejam levantando a possibilidade de engessamento da máquina pública dessa forma, em uma sociedade onde se exige cada vez mais celeridade, agilidade por parte do poder público para a solução dos problemas do Brasil. Por isso, senhor presidente, que eu volto a repetir, o consórcio golpista que pretende tomar o país, rasgando a nossa democracia, a Constituição, também quer com esse tipo de entendimento que o Brasil pare de investir no social, que se construa aqui um Estado mínimo incapaz de atender as populações que mais precisam. Quero dar aqui o exemplo da meta fiscal. O Brasil, em 2015, como já foi dito muito aqui, realizou o maior contingenciamento da história do país, com o objetivo exatamente de se atingir a meta fiscal sob análise do Congresso Nacional. Ainda assim, com as atividades públicas em risco, esse Congresso se negou. Levou 5 meses para analisar a nova meta proposta. E ainda querem acusar a presidenta da República de editar decretos em descumprimento de uma meta fiscal que é financeira e anual. Pergunto, doutor Ivo, existe possibilidade de alteração da meta fiscal? A lei de responsabilidade fiscal permite isso? Segundo, já houve anos em que a proposta de meta fiscal, o PLN enviado ao Congresso, foi utilizada para a definição do contingenciamento? Se sim, em quais anos?
Senadora, obrigado.
Passa
pela
a palavra ao senhor Ivo Correa, na condição de testemunha, 2 minutos.
Desculpe, presidente. Senadora, obrigado pelas questões. Novamente, há, claro, possibilidade de modificação da meta fiscal, porque trata-se basicamente de uma alteração da LDO, que é um procedimento previsto constitucionalmente, previsto no nosso ordenamento jurídico, e que já foi feito inúmeras vezes. Acho que os casos mais recentes, 2015, 2014, 2009, mas temos desde, se formos pegar na origem da lei de responsabilidade fiscal, o próprio 2001, nós tivemos uma alteração, salvo engano meu da minha memória, da meta fiscal prevista na LDO. A senhora faz uma questão que me permite falar de um tema que tem sido debatido aqui, que me parece que é uma falsa dicotomia entre a ideia de metas, né? A meta que teria previsto na LOA, no plano orçamentário, e a meta fiscal, que como o próprio nome diz, uma meta no plano fiscal, no plano da execução do orçamento. Me parece, a LRF sempre que faz referência à meta, fala meta de resultado fiscal, né? Quando se fala de resultado fiscal, me parece que é óbvio que é o resultado, se é resultado, é no final de um período, né? E por força constitucional, por força do artigo 48, inciso 2 da Constituição, do artigo 165, inciso 3, parágrafo 5 da Constituição, e por força do 166 da Constituição Federal, esse período é o anual. Esses três artigos que eu mencionei aqui são os artigos que consagram o princípio da anualidade na Constituição Federal. Então, a meta fiscal a que se refere, para quais relatórios têm que ser indicados e que têm sido feitos em 2001, em 2009, em 2014, 2015, é sempre a meta fiscal anual a ser aprovada pelo Congresso Nacional, né? Que no caso de 2015 foi alterado no final do ano pelo Congresso Nacional, imagino que com o voto de muitos dos senadores, membros dessa comissão, já que teve maioria no Congresso. Eu acho isso relevante porque não há essa dicotomia. Como eu disse, meta fiscal só pode ser a meta efetivamente executada e executada durante o ano, dado o princípio da anualidade constitucional no país.
Senadora Fátima, um minuto.
Senhor presidente, quero mais uma vez agradecer as respostas do Dr. Ivo e mais uma vez colocar aqui, né, que o impeachment, embora previsto na Constituição, mas essa mesma Constituição é taxativa. Né, quando lá estabelece que para que ocorra o impeachment é preciso, né, que haja a comprovação de crime de responsabilidade. É por isso que nós temos dito que, no caso do impeachment em curso aqui contra a presidenta Dilma, ele se constitui num golpe, porque até o presente momento não conseguiram, não conseguem e não conseguirão de maneira nenhuma provar que a presidenta Dilma cometeu crime de responsabilidade. Por isso que nós vamos continuar resistindo, lutando, né, para que a inocência da presidenta Dilma seja, respeitada, para que a gente possa recompor o pacto constitucional, para que a gente possa resgatar o respeito à Constituição, à soberania popular. Por fim, doutor Ivo, agora ainda gostaria que vossa senhoria pudesse...
Conclua, senadora, por
concluir,
favor.
Pudesse ainda discorrer, até para que os que estão em casa nos vendo, nos escutando, na opinião de vossa senhoria, a abertura de crédito suplementar por decreto, no caso dos 4 decretos que são objetos do presente processo, teve amparo legal, inclusive nas normas orçamentárias vigentes? Vossa senhoria falasse enquanto, repito, função importante que desempenhou de coordenador da área jurídica da Casa Civil.
Com a palavra o senhor Ivo Corrêa, na condição de testemunha, um minuto.
Senadora, eu mais uma vez repito a minha opinião. A edição de todos os 4 decretos é absolutamente legal e seguiu o entendimento jurídico que prevalecia não só no Poder Executivo, mas no Tribunal de Contas da União e no Congresso Nacional, a aprovação das contas. Me parece que está em consonância com a Constituição Federal, no artigo 165 ao 167, me parece que está em consonância com a lei orçamentária, o famoso artigo 4º, porque a meta fiscal é garantida pelo decreto de contingenciamento em qualquer um dos casos de edição de decreto suplementar, não há impacto sobre a meta fiscal, nenhum tipo de impacto, né? E no caso específico de 2015, acho que vale a pena ressaltar que ainda há na questão das despesas discricionárias, ainda há um ponto adicional, que foi a alteração introduzida, salvo engano, em 2014, no parágrafo 13 do artigo 52 da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, que garantia, mais uma vez, que a execução das despesas primárias discricionárias de todos os poderes, decorrente da abertura de créditos suplementares e especiais e da reabertura de créditos especiais, fica condicionada aos limites de empenho e movimentação financeira estabelecidos no termo desse artigo, etc. Ele reproduz a sistemática que já há nos decretos de contingenciamento, que é, mesmo havendo abertura de crédito suplementar, há que ser respeitado o limite fiscal.
Conclua,
ele reproduz isso
para
os outros poderes, perdão, que o que não ocorria até então. Sem a LDO 2015, até então, isso só valia para o Poder Executivo, mas não para os demais poderes.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador José Pimentel. 3 minutos, senador.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, senhor Ivo, eu quero começar registrando de que, ouvindo algumas exposições aqui, chegaram ao ponto de afirmar como a decisão do TCU é de outubro de 2015, no que diz respeito aos decretos, deveria ter uma política de prudência. E eu fico a pensar, se um vereador que encaminha um projeto de lei para reduzir a velocidade de uma avenida que é de 70 km por hora, para 60 km por hora. Em seguida, esse projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores e tem a sanção do senhor prefeito. E o senhor prefeito resolve aplicar as multas para quem andou acima de 60 km desde quando foi protocolado na Câmara de Vereadores aquele projeto de lei. É idêntico aqui a postura desses quatro decretos. O Tribunal de Contas da União, ao longo da sua história, particularmente da Lei de Responsabilidade Fiscal para cá, sempre dizia: é possível editar decretos de suplementação orçamentária nos termos da Lei 4.620 e também com a autorização na Lei Orçamentária Anual. Portanto, essa postura do Tribunal de Contas da União, que nem sequer foi referendado ainda pelo Congresso Nacional, pretende aplicar para tirar o mandato legítimo conquistado nas ruas. Mas minha pergunta, senhor Ivo, é sobre a equalização da taxa de juros da safra agrícola de 2015, já que Vossa Senhoria esteve ali até o dia 22 de junho e particularmente nos anos anteriores. Desde 1992, nós temos essa política de equalização da taxa de juros para as safras agrícolas. Eu pergunto a Vossa Senhoria, em algum momento, durante o período em que Vossa Senhoria esteve na Casa Civil, foi encaminhado algum instrumento pedindo para que a senhora presidenta referendasse ou autorizasse a equalização da taxa de juros? Porque até o presente momento, todos aqueles que aqui compareceram declaram de que a participação na equalização da taxa de juros é do Conselho Monetário Nacional, do Ministro da Fazenda e do Banco do Brasil, que apresentam, ou dos bancos que operacionalizam essa política, apresentam essa diferença de taxas, vai ao Tesouro Nacional e, em seguida, é autorizado o pagamento. E eu aproveito para perguntar, é possível responsabilizar alguém que não fez parte daquele fato ou que não teve qualquer informação sobre aquela equalização da taxa de juros?
Com a palavra o senhor Ivo Correa, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senador, pelas questões. Eu absolutamente, desde que cheguei à Casa Civil, em janeiro de 2011, até a data que saí, 22 de junho de 2015, nunca vi nenhum ato, nenhum ato jurídico, legal, discricionário, encaminhado ao presidente da República para tratar do equacionamento de empréstimos do Plano Safra ou de qualquer outra natureza. Me parece que, porque é evidente que na sistemática da Lei 8.427/92, isso é feito diretamente, pelo, como o senhor mencionou, pelo CMNE, o Conselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda e, eventualmente, Banco do Brasil. Eu de fato, nem conheço os detalhes de como isso é operacionalizado. Eu até já li a lei, reli, mas nem sei os detalhes disso, porque, de fato, não passa pela Casa Civil da Presidente da República, não passa pela Presidente da República, nunca chegou perto da operacionalização desse tipo de programa, não só do Plano Safra, mas de vários outros assemelhados que possam ser operados pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal. Então, não conheço, desconheço, não foi conhecimento da subchefia para assuntos jurídicos. Pode ser que tenha havido algum que eu desconheça, mas se houve ato praticado pela Presidente da República, certamente seria de nosso conhecimento, porque teria que ter passado pela análise jurídica da subchefia. Então, me parece que a resposta é não. Com relação à segunda pergunta do senhor, então, se não houve ato, se haveria possibilidade da responsabilização? Me parece que, de forma alguma, muito menos no campo penal, pelos motivos que eu explicitei um pouco aqui no início. Acho que mata, fere de morte a culpabilidade o fato de a Presidente da República não ter atuado, nem participado, nem ter cometido qualquer ato ou ter qualquer conexão com esses atos que organizam e estruturam e regulam o Plano Safra no âmbito dos ministérios, no âmbito dos órgãos e entidades da administração. Então, a minha posição como advogado é que não, não seria possível responsabilizar a Presidente da República por conta disso.
Senador José Pimentel, 2 minutos.
Senhor presidente,
pela ordem da acusação, dois minutos.
Senhor presidente, a testemunha não está testemunhando, está dando opinião técnica como advogado. Acabou de dizer como advogado. Ele está continuamente dando opinião técnica como advogado. Está advogando em favor.
Miguel,
está
desligado.
Microfone. É do lado de lá.
A testemunha não está testemunhando. A testemunha está dando opinião técnica, está assumindo continuamente ao longo do seu depoimento a posição de advogado da acusada. O tempo todo dando opinião. Não é típico, não tem dolo. Está dando opinião o tempo inteiro, atua como advogado, ad hoc. Sabe? Então, na verdade, a testemunha não é testemunha, é um advogado auxiliar.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Sobretudo...
Pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente, a defesa.
Pela ordem.
Sobretudo a expressão
acho curioso a douta acusação fazer essa referência quando o Tribunal de Contas da União veio aqui com o Ministério Público Federal e o tempo inteiro emitiu seus pareceres técnicos. Ora, nós não obstamos isso. O Tribunal de Contas da União, então, funcionou como um auxiliar ad hoc da acusação. Por quê? Porque falou da sua opinião, porque falou da sua tese jurídica. Eu, inclusive... Claro, como
não
técnico.
Opinião como advogado.
Veja, ele deu a opinião como membro do Ministério. Excelência, eu não costumo interromper os advogados.
Não vamos fazer discussão paralela. A palavra está com o advogado da defesa.
Eu, além de respeitar o código de ética, eu não interrompo os outros profissionais. Eu pediria que a minha palavra também não fosse interrompida. Me parece que é normal que os advogados se ouçam, né? E eu gostaria de ponderar a Vossa Excelência que é absolutamente normal que alguém que trabalhou na Casa Civil diga qual é o posicionamento jurídico desta assessoria, como também se considerou normal que o Ministério Público do Tribunal de Contas tenha dado sua opinião também enquanto órgão que faz interpretações autênticas. Então, devido à vênia, eu não vejo que impugnação pode ser feita. Porque se vale de um lado, não se vale de outro. Ou devia ter indeferido, então, as perguntas do procurador Júlio Marcelo e dos outros auditores, ou não se indefira a dos técnicos da Casa Civil. Ambos são técnicos, ambos atuaram nos processos respectivos.
Senhor presidente, quando o procurador depôs, não houve nenhuma impugnação.
Agora, eu fui a primeira, eu impugnei.
Pela ordem, senhor presidente,
agora, a presidência
só deu a palavra aos advogados.
Peço de vossa excelência.
Desse assunto já está
discutido.
Mas eu não posso deixar de ouvir em verdade aqui.
Agora vai falar o senador José Pimentel, dois minutos. A palavra com o senador José Pimentel, dois minutos. A palavra do senador José Pimentel, dois minutos.
Senhor presidente.
A palavra com o senador José Pimentel, dois minutos. Demos o tempo ao advogado da acusação, demos a oportunidade ao advogado da defesa e agora é a vez do senador José Pimentel. Não é objeto de questão de ordem nem pela ordem. Senador José Pimentel. Senador José Pimentel, dois minutos. Peço silêncio a todos. Dois minutos, senador José Pimentel. Vou restabelecer o tempo de Vossa Excelência.
Senhor presidente, este senador, quando fez as suas perguntas, fez questão de falar sobre culpa e dolo. Portanto, a testemunha responde exatamente ao que... O que aqui foi solicitado. Eu quero, senhor presidente, também adiantar de que em 2008, o Tribunal de Contas da União, para regularizar as doações que eram feitas aos hospitais universitários e, posteriormente, com a política Ciências Sem Fronteiras, com a participação da iniciativa privada, que participa, no mínimo, com 25% do custo anual desse projeto, o Tribunal de Contas da União compôs com o Executivo de que seriam editados decretos suplementares para essas receitas a mais em cada ano, até porque não dava para prever previamente quanto seriam as doações e na questão do Ciências Sem Fronteiras, quanto a iniciativa privada efetivamente iria participar. E por conta disso, o MEC sempre solicitou a edição de decretos. E 70% dos valores dos 4 decretos dizem respeito a recursos das universidades, dos institutos federais de educação e, principalmente, do Ciências Sem Fronteiras. Eu pergunto à testemunha, essa alteração do Tribunal de Contas da União, que ainda não foi analisado pelo Congresso Nacional, é de que data e os procedimentos desde 2008 até quando Vossa Senhoria estava na Casa Civil, conforme informado 22 de junho, se teve decretos sobre esse tema.